cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Paulina Pinsky, que traduziu o romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins. Este livro integra o selo Marco Polo, da editora Contexto.
Como é que você viu a figura do Jordan?
Em francês é Jordan Sicre, né? Jordan Sicre, ele, o que, que ele era? Ele era um cavalariço do barão principal da história. Mas ele acabou sendo envolvido pelo Raymond com gorjeta aqui, outra gorjeta ali, um favorzinho aqui, outro favorzinho ali. Acabou se tornando importante na história. Eu não gostaria de dizer. Ele era uma pessoa que recebia por trabalhos prestados, como esses nossos personagens atuais, tipo Loures, que vai lá e carrega a mala de dinheiro. Ele fazia os trabalhos sujos para, não o inquisidor, mas para o escrivão que tinha más intenções na história.
Santo Agostinho falou sobre a amizade como uma bênção na forma mais pura. Nós ensinamos um ao outro e aprendemos um do outro, escreveu ele sobre seus amigos. Quando alguns de nós estavam ausentes, nós morríamos de saudade deles e os recebíamos com muita alegria quando voltavam. Com esses e outros sinais, o amor dos amigos pode passar de coração em coração através da expressão facial, das palavras, dos olhares e de milhares de gestos de amizade. Eles eram como centelhas que acendiam fogo em nossos corações e fundiam muitos em um. Qual gesto pode ser de maior amizade do que salvar a vida do amigo? Eu sei agora, tarde demais, que Duran era meu verdadeiro amigo. Acredito que poderíamos ter sido amigos como Tully definiu o termo e como Cícero o celebrou. Mas o afeto leal do notário era tão contido e reservado, uma flor tão modesta e delicada, que por pouco não pisoteei. Deslumbrado pela paixão que eu e Joana de Calçade tivemos, deixei de reconhecer a boa vontade quieta, amena e calma de Duran.
Você não gostaria de citar um trecho, um personagem do Inquisidor de que nós não falamos?
A sociedade que a Catherine Jenkins mostra naquela época, embora seja de um lugarzinho pequeno, uma cidadezinha na França, acaba, eu acho que, virando um universo que a gente pode ver até nos dias de hoje. Por exemplo, a Inquisição, ela participava de todas as etapas da vida daquela cidade. Se a gente pegar um país como agora, nós estamos com problemas no nosso governo, você acaba se envolvendo em tudo aquilo. A Inquisição é como se fosse um governo corrupto, porque se você fizer tomar um passo X, você vai ser preso porque você é herege. Se você tomar o passo Y, você vai ser preso porque tua família é rica e eu vou encontrar alguma coisa lá que chame a minha atenção. Então, a Inquisição é como se fosse um cancro que toma conta de uma sociedade. Acho que é basicamente isso que eu poderia dizer de algo que a gente não falou, porque você foi, você leu mesmo super, hiper, né, com atenção e muito, muito legal. E você, sim, posso eu perguntar, você gostou do que você leu? Você sentiu
gostei,
que é uma coisa...
Achei, assim, uma trama envolvente, embora no começo você se atrapalhe um pouco, porque é uma quantidade muito grande de personagens. É um entra e sai, a ponto de eu ir anotando o nome de cada um para não me perder e para saber o que ele tinha realmente feito.
Uhum.
Mas
os personagens, eu acho assim, inteiros, eu acho críveis dentro, se você pensa na época. O livro é muito bem escrito e eu estou esperando que também digam que é muito bem traduzido.
Né? Isso sem dúvida.
O romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins, foi traduzido para o português por Paulina Pinsky. Este livro integra o selo Marco Polo, da editora Contexto. Sugestão. Professora de coreano no Departamento de Orientais da USP, Yoon Chang-in traduziu para o nosso idioma o livro Contos da Tartaruga Dourada, de Kim Shizup. Este volume foi publicado pela editora Estação Liberdade.
Você poderia comentar a importância de Kim Shizup e o contexto cultural e literário em que ele está inserido?
Ele está inserido num contexto de mudança cultural no reino coreano, porque era a virada de uma dinastia chamada Goryeo, de onde vem o nome Coreia, para a dinastia Joseon, isso no finalzinho do século XIV para começo do século XV. E nessa mudança de dinastia aconteceu também uma mudança da religião do Estado, indo do budismo para o neoconfucionismo. Porque a ordem budista da dinastia Goryeo já estava muito deteriorada. A igreja budista estava muito, digamos, podre já. O poder estava muito corrupto, em conluio com a igreja budista. E com isso, uma elite letrada promoveu uma mudança da dinastia e também uma mudança da filosofia do Estado para o neoconfucionismo. E também coincide com o nascimento da escrita coreana, porque até então toda a escrita era em ideogramas chineses. A escrita coreana foi inventada enquanto Kim Shizup era vivo, se bem que o Kim Shizup não escreveu na escrita coreana. Ele escreveu em ideogramas chineses, porque foi o que ele aprendeu. Mas, enfim, ele está no processo dessa mudança, praticamente uma mudança epistemológica, e ele absorveu as filosofias, não só budistas, mas também neoconfucionistas. Então, ele era as duas coisas. Era um monge budista, mas que tinha bebido do neoconfucionismo, o que fez dele um pensador multifacetado. E é interessante que ele não se deteve apenas no pensar e escrever textos, digamos, filosóficos. Ele se pôs a escrever romances também, que estão retratados nesses contos da Tartaruga Dourada.
Um dia, I espreitou por cima da mureta. Inúmeras flores estavam abertas pelo jardim, e por entre elas, abelhas e pássaros disputavam cada uma das flores com seu trinado. Num canto do jardim, havia um pequeno gazebo, semi-envolto por uma cortina de contas e um véu de seda que pendia baixo. A imagem lhe veio aos olhos quase translúcida por entre os botões de flor. Dentro do gazebo, uma linda mulher descansava por um momento a agulha de bordar. Apoiando-se sobre o queixo, ela entoava um poema. Quão lentamente estou a bordar, encostada só no véu da janela. Quão delicado o canto do figo loiro por entre tantos botões de flor. Lamento em vão o vento de primavera e, em silêncio, descanso a agulha a absorver-me em pensamentos. Aquele moçoilo que passa ali fora, de qual família será? Entrevejo sua veste azul caminhando por entre os ramos pendentes de salgueiro. Quisera eu me tornar uma andorinha das chaminés, para voar baixinho, por cima da cortina de contas, por cima da mureta. Ao ouvir esses versos, I não conseguia vencer a vontade de exibir seu dote em poesia. Mas o portão daquela casa era muito alto, e a casa principal, bem como um jardim interno, ficavam nos fundos, de modo que, sem ter o que fazer, ele acabou deixando o lugar com um imenso remorso.
Yu, na maioria dos contos da Tartaruga Dourada, o autor funde poesia e prosa. Essa seria uma das principais características literárias de Qin Shi Huang.
Hoje nós falamos que a obra funde, mistura prosa e poesia. Mas naquela época, não se diria isso naquela época, porque a poesia era uma forma mais tradicional praticada e a prosa vem depois. O fato de ele misturar as duas coisas é simplesmente porque a prosa, como uma prática literária, não está assim completamente consolidada ainda na época. Então, a poesia entra como um fazer literário praticado por séculos e séculos, e ele insere isso dentro de uma narrativa. Então, eu acho que essa... A gente fala que mistura, na verdade, não houve a separação.
O livro Contos da Tartaruga Dourada, de Qin Shi Huang, tradução de Yun Chang-in, integra o catálogo da editora Estação Liberdade.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.